Portistas, sejam muito bem-vindos a mais um Dragão Autêntica, mais uma análise à moda do Porto. Vamos fazer a análise do Futebol Clube do Porto, Sporting de Braga. Porto eliminado da Taça de Portugal nas meias-finais, por 3-2, esteve a perder por 3-0, depois de estar de vir até de uma vantagem, por assim dizer, da primeira mão, de onde empatou um gol fora. Dragão 27, um primeiro comentário aqui a esta partida que elimina o Porto, não é? Uma semana difícil, acho, do Porto, não é? Se calhar perdemos dois objetivos internos, não é?
Algumas coisas a referir. Primeiro, o Futebol Clube do Porto, o Sérgio montou uma determinada equipa. Uma equipa com um único avançado, que era o Marega, que por sinal é um jogador, todos nós sabemos, está muito desgastado. No entanto, eu hoje tenho que tirar o chapéu e fazer uma grande vénia ao Marega. Acho que o Marega foi inexcedível. Ele não tem técnica. Ele não sabe marcar golos fáceis. Mas ele foi um jogador inexcedível. Ele deve ter perdido uns quilos em campo. Mas o único avançado, porquê? O Porto ia defender o resultado. É verdade que 0-0 bastava para o Porto ir à final da Taça de Portugal. Mas o Porto não podia defender o resultado, porque o Braga a qualquer momento marcava um golo e estava tudo em aberto. E o problema é que, mesmo assim, mesmo estando a equipa montada como estava, com as alterações de meter o Grubitz no meio campo, meteu o Sarro do lado esquerdo, não sei porquê, o Sarro não é lateral, o Sarro, numa situação de digamos, excepcional, em que nos últimos minutos é preciso uma equipa porventura mais defensiva, ele também, no fundo, é mais um central, e aliás, pronto, aí numa ótica até de três centrais, mas o Sarro não fazia sentido. Meteu o Grubitz, que nem jogou mal. O Porto, nos primeiros 8 minutos, jogou bem. Até penetrou nas linhas do Braga. Só que o Braga faz um primeiro ataque e faz um gol. E o Porto agora é isto. O Porto, sofrendo um contragolpe, vacila. Sim. É uma equipa vulnerável. E a partir daí foi...
Não é a primeira vez que sofre 3 golos este ano no Dragão.
Não. Não, aliás, viu-se isso.
É estranho,
depois o Braga ganhou confiança, naturalmente, claro. Estava já na frente da eliminatória, claro. Marca um segundo golo, vem uma bola à trave, marca o terceiro golo e o Porto foi perfeitamente.
Que nunca marcaria, não é? Mas isso já lá vamos.
Isso já lá vamos. Eu quero mesmo referir isso, que é muito importante. Muito importante. Mas houve ali 20 minutos de uma apatia inexplicável. Inexplicável. O Sérgio
não
pega
isso. Meninos bonitos para culpar.
Não. Mas o Sérgio também não pode ser culpado disto. Há uma apatia, há um deixar as coisas correr.
Mas não são só os meninos bonitos, afinal. Pronto.
Não são só os meninos bonitos, obviamente. Obviamente. Mas, de facto, uma equipa perfeitamente irreconhecível, uma equipa ao nível da equipa que defrontou o Boa Vista. Olha, no estádio do Dragão.
O Sérgio vai falar, não sei se queres ouvir o que o Sérgio vai dizer.
Podemos ouvir.
Eu vou pôr aqui.
Também, ponho o Sérgio.
Se deres ouvir, conseguir ouvir daqui.
Do Porto. Eu ouço daqui, ok. Esses 28 minutos, 30 minutos que acabaram por marcar o jogo.
Explica-se, porque estar a sofrer três golos nesse período ficava muito difícil, apesar de nunca baixarmos os braços. Isso não faz parte daquilo que é o ADN da equipa, mas o jogo começa quando o árbitro apita para esse mesmo começo e acaba quando o árbitro apita também para acabar o jogo. Não podíamos entrar da forma como entramos, com erros primários. O Braga entrou bem em duas situações de erros individuais. Surgem estes dois golos e depois houve o terceiro golo, uma falta que me parece inexistente. e três remates na baliza, fazem três gols e depois ainda uma bola atrás, ou seja, foi o início de jogo que não tem a ver com a nossa equipa, não tem a ver com a história deste clube. Foi mal. Depois, entretanto, fizemos o golo, houve a expulsão do jogador do Braga, e a partir daí praticamente não houve mais jogo, fomos sempre a tentar ter o controle do jogo claramente, mas isso foi bastante visível, não tanto discernimento como esperava, tivemos situações para fazer um ou outro golo, o Braga sempre a defender de uma forma baixa, fez o que lhe competia, não sofrer um golo, podíamos ter marcado outras ocasiões, sinceramente, pela nossa entrada, naquilo que foram os dois jogos, não estou totalmente convencido por aquilo que foi a nossa entrada no jogo. Hoje, falando especificamente deste jogo, o Braga mereceu.
Hoje mexeu um pouco no 11, deixou os jogadores como Zaidu, Sérgio Oliveira e Taremi no banco. Estas opções obedecem mais a critérios estratégicos para o jogo de hoje ou também por via daquilo que é o calendário caótico do Porto?
O 11 que eu faço, eu assumo sempre a responsabilidade de meter e deixar que é o melhor. Porquê? Porque temos que olhar para várias vertentes, no fundo, para aquilo que é o jogo, para aquilo que é a estratégia, exatamente aquilo que me está a dizer, para este jogo, e para essa estratégia é preciso jogadores que estejam a 100% fisicamente. E o que se me está a falar do Zé Edu, do Sérgio Oliveira, obviamente que estavam mais limitados do que os jogadores que entraram para os lugares deles, mas isso não é desculpa. Qualquer jogador que está no plantel do Futebol Clube do Porto pode entrar e dar uma resposta diferente daquela que deu, principalmente nos primeiros 25 minutos.
Mas já contra o Boa Vista, e falo no Boa Vista porque o Pepe também falou nesse jogo, nessa primeira parte, foi depois de ter mexido um pouco naquilo que é mais equipa titular, que a equipa acaba por sofrer dois golos. Sente que pode mexer pouco, tem margem para mexer na equipa principal?
Ou seja, você está-me a dizer isso agora. Por vezes culpam-me, se calhar, de fazer substituições tardias. Eu vou fazendo aquilo que tenho a fazer, dependendo do momento do jogo, da estratégia para esse jogo, naquilo que é a preparação contra o adversário que vamos defrontar. Por isso, tudo é pensado em função daquilo que nós temos à disposição. Agora, não vale a pena se temos mais ou menos soluções. É importante é baixar a cabeça, não é levantar a cabeça, é baixar a cabeça e ver aquilo que fizemos hoje, porque este jogo não é para esquecer, é para lembrar.
Só para terminar, pode pesar este mais perder um objetivo, tendo o campeonato também difícil?
Hoje pesa e amanhã pesa, naquilo que vai ser o início da preparação para o nosso jogo com o Gil Vicente, que temos que dar uma resposta de acordo com aquilo que é a nossa equipa e continuar na luta pelo campeonato, porque ainda há objetivos este ano. Há o objetivo do campeonato, há o objetivo de continuar na Liga dos Campeões, e é essa a resposta que temos que dar.
Podes continuar com o teu raciocínio, se quiseres também pegar nas palavras do Sérgio.
Se me permites, assim mesmo, vou tentar fazer uma síntese daquilo que eu acho que os grandes momentos ou as várias partes que teve o jogo. Eu diria que, de facto, até aos 8 minutos foi um jogo em que o Futebol Clube Porto, como eu já disse, até de alguma maneira penetrava um bocadinho nas linhas do Braga e não estava a jogar mal, mas numa avançada o Braga faz gol. O Porto é uma equipa muito vulnerável quando sofre contra-golpes. E é uma coisa que tem que ser trabalhada, claramente. Mas aqui também, depois houve um período em que o Braga ficou com crença, naturalmente, estava na frente da eliminatória, marcou o segundo golo, esteve quase para marcar o terceiro também num pontapé à trave, e o Porto torna-se uma equipa perfeitamente apática, uma equipa sem capacidade de reação, uma equipa gelada. Fica uma equipa gelada, isso foi exatamente o que aconteceu com o Boa Vista. Depois, há um terceiro golo, que é de um livre inexistente, claramente. Não...
Sim,
é claro que vão dizer, mas estou-se a desculpar com isto. Bem, mas isto também pode fazer a diferença. O Porto, no jogo da primeira mão, foi altamente penalizado exatamente. Pela equipa de arbitragem.
Claro que sim.
E hoje foi um lance decisivo.
Claro.
E naturalmente,
se dois com a sorte, era mal, três foi
pior,
enterrado mesmo.
E com a malapata que o Porto tem,
sim,
naturalmente que tinha que aparecer ali um jogador a marcar o livro perfeito, a metê-lo no ângulo. não é? Ali entre a trave e o poste. Foi uma coisa de perfeição.
Foi uma coisa de perfeição, depois, mas é uma coisa que se exige um bocado a jogadores de Primeira Liga. E o Porto nunca faz aquilo.
O Porto
marca um livre a cada 2 anos. Quer dizer.
Exatamente. Aliás, eu ia, ainda bem que fazes isto, não é uma,
não
uma
questão assim, não é?
Desta equipa ou deste plantel. É uma questão de já de alguns já anos até. Anos, o Futebol Clube do Porto não tem batedores livres. É inacreditável. Mas, porque o Porto também os teve. Teve 2 ou 3, pelo menos. Mesmo já junto da grande área do Braga. Depois, o Porto aí, naturalmente, o Sérgio mexe na equipa toda. Quer dizer, tirou o Gruitch. Com a Revolução, pronto. E o Futebol Clube do Porto mete o Zaidu. Naturalmente, o que é que estava lá a fazer o Zarro daquele lado. O Sarro daquele lado.
Sim.
O Zaidu, que dá logo outra profundidade e dá logo outra abertura, porque o Porto fica ali, o Porto fica reduzido, o Porto fica a jogar pelo miolo, que é de onde joga pior e de onde tem menos argumentos, não é? E, portanto, passa a jogar um futebol mais largo, vem para cima do Braga, há um jogador do Braga que é expulso. Ali, entretanto, antes disso, o Otávio faz um grande golo, não é? E depois, naquele momento, quando o Marega falha o livre, que quase que tirava a cabeça, salvo seja, ao defesa do Braga, se porventura ali fosse golo, eu acho que ia haver reviravolta, porque o Braga ia para o intervalo com uma vantagem de um golo. É claro que o Porto precisava de 2, nem o empate lhe servia.
Era difícil, ainda assim.
Era difícil. Depois, na segunda parte, só houve um sentido. Foi o Braga quase remetido à sua grande área, uma ou outra vez esporadicamente veio à frente, mas sempre remetido à sua grande área. O Futebol Clube do Porto
era expectável aí, não é? Era
expectável. Houve ali alguns momentos que até houve tiro ao meco.
Normal, o Braga aí fez bem.
Há uma jogada que é paradigmática. Eu até peguei no telefone e liguei-te. Foi quando o Otávio faz uma jogada genial. Eu acho que o Otávio é o melhor homem do jogo.
Sim,
um jogo fechado, encher o campo. Fechado, encher o campo. Pelo virtuosismo, pela entrega, pela atitude.
Como
é que um jogador destes não vai renovar pelo Porto? Isto é imperdoável.
Sim.
Depois do que ele dá ao Porto, porque ele cresceu com o Sérgio também. Sim. E ele é um jogador fundamental do Porto. Claro. E ele então faz uma jogada genial pela linha.
Sim.
E ele só faz uma coisa: manda uma bola em balão juntinha à linha de golo, atravessa a baliza toda e não há um raio de um estafirmo de um avançado que chega ali empurrar a bola para dentro. Estão lá 2 jogadores do Braga à vontade para tirar a bola.
Não sei se é bom ou é mau, mas eu tenho-me lembrado tantas vezes do Tiquinho Soares que eu acho que é mau, porque não tinha o Tiquinho Soares como um avançado de top mundial, mas eu tenho-me lembrado muito dele. É verdade, eu acho que ele marcaria esse tipo de gols, por exemplo.
O único jogador neste momento que sabe fazer isso, que sabe ter sentido posicional, que sabe desmarcar e fugir aos adversários e sabe estar no sítio certo, é o Evanilson, que é o jogador que menos joga.
É o que menos tem tempo, exato.
É o que menos tem tempo.
Também tem lá uma cabeçada falhada.
Não foi muito feliz, mas repara.
Mas estava lá.
A única oportunidade quase que teve. E o Taremi também é um jogador que tem falhado imenso. E eu estive a ver novamente o Porto Sport. Porto Sporting, e a gente falou que de facto ele falhou dois lances de gol, claríssimos, mas ele teve 7 remates.
Sim.
E até remates que podiam dar golo, não é o remate de fora da área a 30 Sim. metros que a bola vai sair junto da bandeirola. Mas ele de facto, o Porto não tem um avançado. Uma equipa grande precisa de um avançado, porque o Porto, apesar de tudo, criou muitas oportunidades.
Claro.
O Porto criou muitas oportunidades. Agora, naturalmente, que o Braga foi passando o tempo e o Braga recuou, porque também estava a jogar com 10. Nisso o Porto foi autoritário, mas o Porto também mostrou argumentos. Porque o Porto só tem que mostrar argumentos na situação do desespero?
Porque o Porto tem que pensar
tanto? Porquê que o Porto tem que ir agora esgotado fisicamente a Barcelos?
Isso é porque não roda a equipa convenientemente também. E eu quero fazer 2 divisões, clube, Futebol Clube do Porto e equipa técnica, staff, jogadores hoje. Em defesa do clube eu digo o seguinte, para ficar já arrematado. por que raio é que se está a definir as meias finais da Taça de Portugal no início de março, portanto quase em fevereiro, quando a final é em maio, numa altura em que o calendário está tão apertado, numa altura em que o Porto tem tantos jogos, em que as equipas europeias, inclusivamente o Braga, não é? Jogou na quinta-feira, jogou no domingo, joga hoje, quer dizer, para as duas equipas é mau, por que raio se joga aqui? Quer dizer, isto é um castigo tremendo para o Porto e sobretudo para quem defende as equipas.
Há muita coisa mal na organização do nosso
muito
futebol.
Muito mal, muito mal. E é sempre em prejuízo do Porto em última instância.
Nós também já temos apontado, nomeadamente, a questão de direitos televisivos, tudo
sim,
mais.
Já nem, já
uma
nem
competitividade
entro aí.
Perfeitamente falhada.
Já nem entro por aí. Agora,
um futebol medíocre, os árbitros capitam por tudo e por
pronto,
nada.
Em defesa do Porto, ainda bem que falas na arbitragem, não se pode escamotear que o futebol do Porto, no cômputo desta eliminatória, é tremendamente... Eu não quero dizer roubado, mas é, é a única palavra que me vem à cabeça. É extremamente prejudicado.
Exato,
não é? Portanto, não nos podemos esquecer que este jogo é a primeira mão é a mítica expulsão de onde um jogador do Porto foi expulso por rematar à baliza e o Braga empatou, se calhar nunca empataria. Hoje marca aqui um terceiro golo que nunca marcaria porque não é falta, portanto, menos um golo lá, menos um golo cá, se calhar o Porto passava. Visto isto, em defesa do Futebol Clube do Porto, que tem que ser sempre defendido, independentemente das opções ou não. Portanto, isto não pode ficar escamoteado. Nunca lá seja o treinador o maior benfiquista do mundo. Isto é em defesa do Porto, tem que ser dito.
Claro, acho que quem for minimamente justo e tiver dois dedinhos de testa para pensar pela sua própria cabeça, há de reconhecer que nós temos sido sempre corretos nas análises das arbitragens. E já temos muitas vezes até dito que não foi por causa das arbitragens que o Porto perde. Nem neste jogo também perdeu por causa da arbitragem. Mas num jogo, disse isto até da última análise do Porto Sporting, em que há... Nestes jogos de equipas que estão, neste caso em concreto, que estão a lutar por uma final, as oportunidades não são assim tantas, não podem ser. Mesmo o Porto, quando estava, digamos, dizias, o Porto está a esmagar. O que é o esmagar dos tempos de hoje? Não é o esmagar dos anos 60 ou dos anos 70, em que se esmagava mesmo, em que se fazia 50 remates e marcava-se 10 golos às equipas pequeninas. Não é esse esmagar já não existe.
Claro.
Mas é o estar em cima, é o criar oportunidades, é rematar uma, duas, três vezes e o árbitro, há um jogador que salta com o outro e o jogador sentiu um sopro na nuca e atira-se para o chão e é falta. Portanto, isso é determinante, esses pequenos detalhes são determinantes. Portanto, também aí tem que haver, nós temos que denunciar isso, mas conforme denunciamos isso, também denunciamos a falta de atitude. Também denunciamos as más opções do técnico, também denunciamos o futebol paupérrimo que o Porto em determinados momentos dos jogos faz e, portanto, não denunciamos só a arbitragem. Mas a arbitragem não podemos deixar de denunciar.
Eu não deixo de denunciar porque foi decisiva, porque teve lances capitais que deram golos a uma equipa e consequentemente, desfavoreceram outra, e no caso, o Futebol Clube do Porto. E eu não percebo em que mundo é que o Sérgio Conceição vive para pedir o Arthur Soares Dias como árbitro. Quando vi essa declaração eu fiquei bem, pedir um árbitro que prejudica, sempre que eu me lembro, prejudica o Porto.
Também não me lembro nunca do Arthur Soares Dias ter uma arbitragem imaculada.
O que é curioso, que às vezes a gente diz isto e dizem assim, como é que é possível o Arthur Soares Dias favorece sempre o Porto? Pronto, eu não sei olha, nenhum nem outros gostam dele, portanto vê-se logo que mau árbitro é de certeza. Passando isto, que eu não quero focar-me nisto, isto é o que há menos a focar. E eu não vi os primeiros 15 minutos do Porto, não consegui ver, mas vi o 11. Vi o 11 inicial e eu olho para o 11 inicial e o meu pensamento na altura, isto agora se calhar é muito bonito e parece que é mais fácil dizer e vão dizer, depois do jogo falado é uma coisa, mas o meu pensamento na altura, muito sinceramente, palavra de honra, foi assim. Bem, não queria usar aqui um palavrão, mas que raio de 11 é este? Isto é para segurar o resultado? Vamos mudar a matriz porque estamos, vamos jogar só com um avançado porque estamos com medo do Braga e queremos segurar o 0-0. Vamos jogar com o Sarra, defesa esquerdo, para segurar, portanto, para defender melhor, um bloco mais coeso. Vamos jogar com três centrais. Nem percebi muito bem qual era a ideia do Sérgio e acho que nem a equipa percebeu muito bem. E a equipa, ainda assim, independentemente disso, entra de facto com uma atitude que não pode entrar. Agora é assim.
O Pepe na flash diz que o treinador não nos pediu aquilo. Eu acredito que não, era impossível que pedisse. Se pedisse era muito mal.
Mas o sinal que tu dás
não ajuda nada, não ajuda nada a ser mudada a matriz do jogo.
Pois, pois é. O sinal que se dá é...
porque os jogadores não estão habituados a ela, não é?
E o sinal que tu dás é um sinal claramente de contenção. É a primeira palavra que tem que vir à cabeça. Assim, porque é que estamos a mudar hoje? Porque é que está só o Marega, o Corona, o Otávio, que são dos jogadores mais fatigados de sempre. E o Otávio ainda assim faz o jogão que faz. O Marega e o Corona ainda assim deram o litro. E eu não aponto nada à atitude dos jogadores, porque vi os jogadores a darem o litro. Agora, houve desconcentração, houve falhas coletivas, houve falhas individuais, houve erros e os golos surgem daí. Houve alguma sorte, o primeiro gol também, a bola, se não batesse na canela do Mbembe, acho que se cá o Diogo Costa ainda defendia. Houve isso tudo, houve isso tudo. Agora, claramente não funcionou uma equipa que está desgastada. Eu quando vi o 3-1, eu pensei assim, e fomos para intervalo, e assim, eu já estou mesmo a ver o filme, nós vamos estar a segunda parte toda em cima do Braga, mas eu acho que o Porto nenhum golo vai marcar. Marcou um, por acaso, um ressalto, a bola sobra para o Marega, que aproveitou muito bem, mas não se, tu não vislumbras como é que... Eu acho que até às vezes ainda foi pior a expulsão nesse sentido, uma expulsão justa, a meu ver, mas acho que ainda foi pior, porque o Braga agora vai defender, é como tu dizes, ao ponto de se atirar ao meio, não é? Bom se pôr ali todo. E o Porto, quando assim é, tem muita, muita dificuldade. Se precisasse de um golo, uma segunda parte, eu precisava de três golos, não, nenhum iria marcar. Marcou um, pronto.
Acho que ainda poderia haver alguma possibilidade se o Futebol Clube Porto tivesse marcado o segundo golo acabar a...
Pois. A primeira parte, sim.
Acho que sim. Porque no fundo, naquele momento, os jogadores eram
vamos,
precisamos de um golo para chegar ao empate e depois logo se vê. Não é? Era um bocadinho
era
isso.
Era muito difícil. O que é que duas coisas, e nem tenho muito mais a dizer, é duas coisas gritantes que eu vi. Voltámos a sofrer três golos, fartámonos de sofrer golos esta época, fartámonos de sofrer golos no estádio do Dragão.
Isto não pode continuar.
Não vai ser,
não pode continuar.
Achas que vai ser corrigido a esta altura da época? Não há nada a corrigir, quer dizer, há muito a corrigir, mas não vai ter efeito prático, acabou. O Porto vai ser esta equipa até ao fim da época, não vale a pena acharmos que agora o Porto vai ser a equipa mais certinha do mundo. Na Liga dos Campeões se calhar vai, porque a concentração está sempre a 500%, mas aqui não está, porque não interessa também aos jogadores, não é? Eventualmente. Pelo menos aqueles 20 minutos, de facto, não são dignos do Futebol do Porto, aí estou de acordo com o Sérgio. Mas, portanto, o processo defensivo é lastimável. Não me lembro do Porto sofrer tantos golos no Estádio do Dragão. É que é aos 3 de cada vez, foi com o Marítimo... O Boa Vista também não marcou 3 por acaso.
Confrontamos uma grande equipa.
Foi com o Tondela. Até com o Tondela sofremos 3 golos em casa no campeonato.
Exato. Era isso que eu ia referir. Hoje confrontamos uma grande equipa, uma equipa bem orientada, indiscutivelmente, que tem princípios de futebol, que joga bem. Mas nós
que pode ser campeão,
isto,
se eles sim. Podem campeão, mais ser campeões eles do que nós.
Sim. Mas nós temos defrontado outras equipas muito mais acessíveis e que fazem o mesmo ao Porto.
Portanto, mesmo claro. Portanto, isso é gritante.
O Boa Vista, com todo o respeito pela agremiação desportiva que é o Boa Vista, mas o Boa Vista vinha moribundo ao Dragão.
Claro que sim.
E esteve aqui quase a espetar 3 também na primeira parte ao Porto.
Inacreditável. Pronto, isso é uma coisa. Outra coisa é... Como é que o Porto, ainda assim, contra 10, isto não foi contra o Marítimo que meteu 5 autocarros, foi contra 10 do Braga, que obviamente baixou imensas linhas, não cria oportunidades de golo flagrantes, claras, não tem mais criatividade, não tem mais dinâmica, não tem um processo ofensivo capaz de desmontar as linhas. Como é que não se, fazer isto 45 minutos? Eu vejo duas justificações. Homens extremamente cansados, falta de ideia de jogo, que me parece, infelizmente, e o Porto é a equipa mais previsível a atacar, é sempre a mesma ideia. Bola no flanco, centro, combinação lateral-extrema, às vezes um cruzamento, às vezes tenta entrar o Otávio ou o Sérgio...
Estás a tocar nos
pontos. Pronto, às vezes tenta o Otávio ou o Sérgio Oliveira entrar por dentro, mas as equipas já sabem de cor, todos nós já sabemos de cor, traz para a frente o que é que o Porto vai fazer. E às vezes o que é que salvava muito o Porto? Ponto número 1, bolas paradas, que este ano não existem, é uma coisa que a gente não tem falado e eu tenho lembrado várias vezes, não existe. O Porto perdeu completamente a capacidade aérea por causa de três jogadores.
O Porto marcava muitos golos de canto.
Exatamente. De cantos, livres, cruzamentos, pare. Alex Telles, o Danilo aqui e acolá ia marcando os seus golinhos. E um avançado como o Tiquinho Soares, que é o que eu digo. E eu acho que é mau sinal de eu lembrar-me tantas vezes do Tiquinho Soares.
Tão críticos fomos
dele. Tão críticos fomos dele. Portanto, acho que nesse aspecto acaba por ser mau sinal. Isto para dizer. É mau demais uma equipa grande a jogar em casa, que tem 45 minutos pela frente, contra uma equipa com 10, que obviamente vai defender e vai segurar a vantagem, não consegue ainda assim criar mais perigo e marcar mais golos. A qualidade dos nossos executantes é muito má. Nós estamos a ser muito simpáticos com o Taremi. Nós estamos a ser muito simpáticos com o Luís Dias.
E também os princípios de jogo. O Porto também tem que apostar em princípios de jogo, sem deixar de ter... De perseguir aquele grande princípio que é ser muito objetivo e jogar sempre na verticalidade e querer sempre chegar rapidamente à baliza e rematar, mas o Porto tem que ter também outros princípios de saber trocar bola, de ter dinâmica, o coletivo, dos jogadores se movimentarem.
Vê-se muito isso às vezes, lá está, por exemplo, entre o Francisco e o Córdoba.
Os jogadores às vezes não se conhecem, eu já tenho referido isso algumas vezes, às vezes. Ou vão sozinhos os laterais, ou vão sozinhos os alas. E quem é que está a dar o apoio?
Isso não nesse se aspecto, até se via, por exemplo, Francisco Corona, o Dias e o Sarre menos.
E vimos hoje muito o Otávio, que de facto esteve em todo lado.
Mas o Otávio
também
foi omnipresente, não é? O Otávio esteve em todo lado. E o Otávio a jogar pelo corredor central é uma coisa absolutamente...
É o lugar dele, é ali que ele tem
que
estar.
E nunca joga ali, não é? Portanto, eu acho que é inconcebível não se criar mais perigo, é inconcebível sofrer-se tantos golos e é inconcebível o Sérgio Conceição, o que é que eu disse, ele vai usar praticamente o mesmo 11. Mudou aqui e ali, uma alteração acho que foi forçada, a do Grujic pelo Sérgio Oliveira foi porque o Sérgio estava tocado, ainda assim entrou a meio. Tirou hoje o Taremi, e isso foi uma alteração, pôs o Luís Dias, que também joga muito, e isso foi a questão do Sarri e do Zé, do resto é o mesmo 11, e o guarda-redes. Portanto, mudou duas, três peças. E o que é que já se estava a ver? Uma equipa desgastada, cansada, sem ideias...
O Dragão 8, se eu mudasse essas duas ou três peças todos os jogos...
Pois, mas não muda.
Ele tinha neste momento, não um 11 base, mas um 18 ou um 20 base, não era?
Que o Braga tem, que o Sporting tem, não é? É preciso dizer
e
isso.
E o Sporting joga de semana a semana e faz isso.
E faz isso, nem precisa. E o Braga tem quase a mesma densidade competitiva que o Porto e fala muito bem. Não há o titular absoluto. O Galeno não joga sempre. Não joga sempre o Abel Ruiz. Às vezes joga o Sporar. Portanto, o Porto tem que fazer isto. E hoje, onde é que estão os miúdos e os meninos bonitos do Instagram para culpar pela falta de atitude, pela falta de compromisso defensivo, pelas descontrações? Quem é que desculpa? Quem é que vai assumir o erro do Sarre no segundo golo, que devia ter cortado a bola muito mais cedo, porque não tem rotinas de lateral, nem é lateral nenhum? A culpa é do Sérgio Conceição. A verdade é essa. A culpa é do Sérgio Conceição. Portanto... Erros atrás de erros. Volto a dizer, infelizmente, via-se esse sinal já depois do jogo do Marítimo. Para mim, a época acabou. O Sérgio Conceição está no fim de linha. Ele nem merece sair assim. Tenho pena. Eu acho que eu até olho, preferia que ele tivesse saído o ano passado, porque saía em grande, saía com o campeonato, saía com a taça. Ele merece isso, porque o Sérgio Conceição é um grande portista e salvou mesmo o Porto. E vai sair pela mão de baixo. os adeptos estão cansados, estão exaustos deste jogo. Custa ver o Porto, porque não há uma dinâmica rica, não há um Porto que vai, que sabe ferir as equipas, não há um Porto que arrisca, é um Porto cagão. Eu não compactuo com isto, pá. Não compactuo.
A tal falta de jogadas mais trabalhadas no meio-campo para desconstruir, digamos, um adversário muito defensivo.
Exato.
Não existem. Existe. Isso leva a que o jogador que está com a bola vê toda a equipa estática e está ali a demorar, não é? Está ali a demorar. Não se sai rapidamente, por vezes acontece isso.
Não, é mal demais. Eu tenho pena. Perdemos hoje mais um objetivo. Já, na minha opinião, o Porto não tem mínima capacidade para ganhar o campeonato.
Independentemente de tudo isto que dissemos.
Sobra a Champions, vamos ganhar a Champions, já estou como dizem.
Mas, independentemente daquilo que dissemos há bocadinho e de todas estas insuficiências que nós estamos a apontar, eu acho que o Futebol Clube do Porto, em circunstância alguma, podia ser uma equipa vulnerável, como foi nos primeiros 30 minutos. Não, isso não pode acontecer.
Não, claro,
e tem-se
claro,
repetido. Claro. Posso dizer, foi um jogo.
Não,
foi
um claro, jogo. Não,
acontece, às vezes há equipas, até, eu lembro-me do o Liverpool, passo a comparação, mas sim, já perdeu esta época 5-0, não é? Num jogo ou num jogo.
Isto é uma época típica, e tu hoje falaste bem na falta que os adeptos faziam, que não era uma subida dela, aquilo era uma invasão de campo depois do que estava a passar, não é? Estar a perder 3-0 em casa, seja com quem for, é muito mau.
Muitas decisões, nem foi o caso de hoje, porque ele hoje até fez substituições acertadas.
Não, mas aquele lance não lembra o diabo.
Muitas vezes algumas mexidas na equipa que revelam, no meu entendimento, uma má leitura do jogo.
Sim, nas substituições esteve bem.
É o que estou a dizer, sim, mas sim. Noutros momentos, aí o público também se... Isso é importante também. É importante também. É um elemento essencial no futebol, em todos os esportes de alta competição, mas muito particularmente no futebol.
Não sei o que é que o Porto... Acho que vai, infelizmente, vai terminar a época com a conquista da Supertaça apenas. Acho que o título campeonato não está fechado, mas é assim, sinceramente, vem este Porto exausto, desgastado, pobre de ideias, cansados deles próprios, ganhar os 13 jogos que faltam, eu não vejo. É a única hipótese que teríamos de ser campeões. E mesmo assim, rezar por um milagre. Não vejo isso. Acho que o campeonato está mesmo perdido, realisticamente. Espero que não, quem me dera que não. Façam uma boa figura na Champions com a Juventus. Olha, não comecem a perder 3-0, senão levam 7 ou 8. Portanto...
Sim. Pelo menos honrem o clube,
sim. Não é? Aí a concentração vai ser outra, certamente. Mas o resto temos a Liga dos Campeões, quer dizer que obviamente não é impossível, mas está perto disso, não é? Em termos de conquista. O que é muito triste. E depois tu olhas para o ano, não é? até podemos começar já aqui num raciocínio, então vamos preparar uma equipa para o ano, com calma, agora jogo a jogo. Não vês uma aposta em jovens, vês a aposta em jogadores que vão sair... A Custoseira, às tantas o próprio Corona também sai porque vai entrar no último ano de contrato. Quer dizer, vamos continuar nisto. O próprio Sérgio não vai desistir do Otávio, não vai desistir do Marega. Portanto, o problema é esse, é que estamos num fosso e não vemos uma perspectiva de melhoria. Pelo menos esta época. Eu acho que vai ser um bocadinho sofrível ver o Porto aqui para a frente. Espero estar enganado, mas é o que eu sinto.
Eu lembro-me perfeitamente, e acho que qualquer portista, mais velho ou mais novo, lembra-se disso, quando chegou o José Mourinho ao Futebol Clube do Porto.
Por exemplo.
O Futebol Clube do Porto, nesse ano, acabou em terceiro, salvo eu, terceiro ou quarto.
É isso foi mesmo.
E teve uma época muito má, mas ele entrou e sensivelmente a meio da segunda volta, ou ainda faltavam bastantes jogos.
Sim.
Mas ele, qual foi a ideia? Foi trabalhar a equipa para o ano seguinte, não é? E ele montou um futebol e montou uma equipa para o ano seguinte.
Claro.
Isso não se vê, de facto, esse trabalho. Porque, e até já temos referido outras coisas que também acontecem muito. as pré-épocas no Porto, ao contrário, por exemplo, dessa pré-época do Mourinho, quando terminou a primeira meia época que fez no Porto, essa pré-época foi notável em termos de preparação, em termos de estruturação de uma grande equipa. Isso nunca se vê. As pré-épocas no Porto são sempre falhadas. Sempre falhadas. Inclusivamente até os reforços às vezes chegam já depois da pré-época. Nem sequer ajuda ao entrosamento dos jogadores.
Mas lá está, quer dizer, lá está, também haverá oportunidade para depois fazermos uma análise mais de fundo nesse sentido, mas quer dizer, não faz sentido tu mandares embora um Tiquinho Soares por 5 milhões e ires buscar um Tony Martínez por 3, não faz sentido mandares embora um Abubakar Acosta Zero, que está só no top 3 de melhor marcadores da Liga Turca e joga sempre, estava lesionado uma obra, não estava nada lesionado, nós fartámos-lo de dizer, o homem está ótimo.
Posso ver os jogos do Besiktas.
Eu vejo alguns, por acaso. E não ser o Tony Martínez e o próprio Ivan Nilsson, que até foi uma aposta de mais peso financeiro para o Porto. Então, porque
tem dado bons sinais.
Quer dizer, o próprio Tony Martínez também não tem assim tanto tempo de jogo. O tempo de jogo que tem, de facto, também não abona nada a favor dele. Mas não tem ainda assim tempo de jogo suficiente para dizermos se é uma boa aposta ou não. E então, para que é que se manda embora dois avançados de confiança do Sérgio? Ele próprio, se calhar, quis mandá-los embora. Não percebo porquê. Não percebo. Para isso, deixava-los estar. Para estarmos só com o Marega e com o Taremi, que até estava bem há dois, três jogos atrás, e que agora começa um bocado a desiludir, mas também são momentos de forma, quer dizer...
São momentos. E um jogador que também está um bocado esgotado também fisicamente.
Exatamente. E não há alternativas.
Não é muito rápido.
E não há alternativas, percebes? Porquê? Quer dizer, hoje joga só com o Marega sozinho. Eu quando vi aquilo, o Marega sozinho na frente, de facto o Marega é Deus para o Sérgio Conceição. Quer dizer,
mas eu, já é agora, da minha parte, só...
Sim, vamos terminar também, já estamos
salientar o brilhante jogo que fez o Otávio.
Sim, melhor em campo.
O Francisco Conceição, o bocadinho que jogou, também esteve muito bem. Porque não é só a criatividade, não é só a capacidade de romper, não é só a capacidade de criar desequilíbrio, é a entrega que ele tem. Ele nisso é um pai. E o Marega,
hoje,
tem. Ele foi inexcedível. Ele não consegue fazer mais.
Sem dúvida.
Mas ele matou-se. Ele sentiu o peso nos ombros que lhe põe o Sérgio Conceição. Isso, sobretudo na segunda parte. Acho que aí foi inexcedível.
Portanto,
a defesa esteve mal, sobretudo nos primeiros momentos, esteve muito mal. Muito mal ali o Sarre, muito mal. Até uma Bemba também.
É pena porque realisticamente era o único troféu que tínhamos para conquistar e infelizmente
já estávamos com um pé na final.
Depois do jogo de Braga, eu até tenho uma declaração que eu dizia, o Porto já está na final. Achava eu que ainda reconhecia este Porto como o verdadeiro Porto. Pá, depois de um jogo que tu sais roubado, depois de um jogo escandaloso, depois de um jogo em que o Sérgio Conceição se vira para o Carlos Carvalhal a dizer que de 11 para 11 leva 5 ou 6, ou eu hoje não levou 5 ou 6... Quem não levou foi ele, por sorte, se calhar.
Devia ter vergonha. Uma boa parte do tempo contra 10.
Exatamente. Justamente contra 10. Devia ter vergonha, porque o Porto nem criou nada de oportunidades para isso nesses jogos. Depois disso, eu esperava. Nós cá vamos esmagar o Braga. Não há outra hipótese. Aos 20 minutos está 3-0. Está tudo dito. Eu não reconheço este Porto, de facto. Já não reconheço. Nem na atitude eu estou a reconhecer. Portanto, está uma época assim perdida, infelizmente.
Há uma, eu disse que já tinha terminado, mas só agora lembrei-me de acrescentar isto que eu acho que é importante, que eu até há bocadinho anotei depois de ouvir o Sérgio. Não é a altura de levantar a cabeça, é a altura de baixar a cabeça.
Não era agora, de facto, acho que já não baixar tarde demais,
mas de facto, humildade e o peso de alguma vergonha. Claro. Também é importante ter.
O Sérgio
também
está doente, de certeza. Não é? É o que eu digo, nem ele merecia este fim. É o que eu acho. Acho que nem ele merecia este fim. Está terminada então esta análise. Pedir-vos só muito rapidamente fazerem gosto, partilharem, comentem. deem a vossa opinião, o que é que acham que é possível ainda extrair de bom desta época, sei que há alguma coisa. Partilhem com os vossos amigos, ficam-nos nas redes sociais, o habitual, e estaremos de volta para acompanhar ainda assim o que resta desta temporada. Até lá.
Até à próxima.